Estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é sobre imprensa sertaneja. O professor Adriano Menezes, o Neb Jacobina, é o nosso convidado. E o tema para mim é deveras interessante, porque nós no rádio fazemos a imprensa falada. Nós na internet nos utilizamos os recursos que hoje ela permite, o áudio, o vídeo, textos, enfim, as imagens muitas vezes falam por si só, mas em outras ocasiões é necessário que nós tenhamos aí a condição de fazer uma leve interpretação daquilo que a notícia nos traga, por mais objetiva que ela precise ser. E o professor Adriano desenvolve esse trabalho de pesquisa há algum tempo e está quase que concluindo o que Jacobina produziu em relação à imprensa escrita. Até comentava em off, professor, de que o que é que temos a respeito do rádio? Já temos um breve histórico também do rádio em Jacobina, mas o seu estudo é da imprensa escrita. O que podemos retratar do que já foi feito e o que está ainda em curso?
Bom, com relação ao rádio, já que você tocou nesse tema, eu tenho um projeto de elaboração de um documentário sobre o rádio aqui em Jacobina. É um projeto, inclusive, já foi apresentado para um radialista amigo meu que eu gostaria de fazer junto com ele. Porém, isso ainda está esperando por conta dos meus trabalhos acadêmicos mesmo. Quanto ao final da pesquisa, eu te digo uma coisa, nunca tem final. Quem gosta da pesquisa sempre acha que falta falar alguma coisa. E aí, é claro, com relação à minha pesquisa já realizada, depois eu falo do que ainda falta fazer, eu queria, né, saber melhor como foi o trajeto da formação dessa imprensa. E como te disse antes, eu tive que fazer esse recorte temporal, então por isso eu acabei excluindo, de certo modo, os municípios em que não tinha o jornal. As tipografias que foram instaladas aqui no sertão, elas tiveram uma relação muito forte com a própria construção da ferrovia que circulava, que levava o trem de Senhor do Bonfim até Iaçu, já no sudoeste baiano. Então, a princípio, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, fui descobrindo jornais que circularam em Juazeiro, em Senhor do Bonfim, aí descendo mais, eu vou encontrando aqui em Jacobina, quando vou chegando aí mais próximo da atual Estrada do Feijão, né, como era chamada há um tempo atrás. Aí eu encontrei o jornal de Mundo Novo, que foi de 1920, e o jornal Correio do Sertão. A ferrovia não chegou ao Correio do Sertão, ou melhor, não chegou ao Morro do Chapéu. Houve uma promessa na época de JJ Seabra, salvo engano, para a construção. Ele fez a promessa ao coronel Dias Coelho, que era um coronel daí, de Morro do Chapéu, que continuaria essa ferrovia para lá, mas essa ferrovia não foi chegada. Porém, ele também, junto com o grupo que naquela época fazia política na região, eles fundaram, ajudaram a fundar o jornal Correio do Sertão. Isso também eu consegui ler nas pesquisas de Moisés Sampaio, professor da UNEB também, nativo natural daí da região.
Meu colega de
colégio. Ele fez esse estudo.
Hã? Foi meu colega de colégio.
Você conhece o seu colega de colégio, Moisés? É um grande pesquisador também, e ele foi quem fez essa pesquisa sobre o coronel Dias Coelho. E através da sua obra, que é muito interessante de ser conhecida e divulgada também, eu pude saber essa não chegada da ferrovia, as causas e consequências. Mas houve essa ousadia, digamos assim, de levar uma tipografia num momento em que não tinha um transporte público que carregasse um peso tão grande quanto era uma prensa naquela época. No caso de Jacobina, o jornal que circulou aqui um pouco antes do jornal Correio do Sertão foi o jornal Primavera, de 1916. Mas a diferença de tempo é muito pequena entre um e outro. O jornal Correio do Sertão, ele inicia no início de 1917, e o jornal Primavera no final de 1916. A diferença é apenas alguns meses entre um e outro. O daqui não tinha uma tipografia própria. Os jornais eram impressos na tipografia Bonfim, ali na cidade de Senhor do Bonfim, que fica a 100 quilômetros daqui, já no sentido de quem vai para Juazeiro. Uhum. E o jornal A Primavera, também no sentido de quase de 100 quilômetros de distância, já tinha uma tipografia própria. Ou seja, se for pensar em quem foi o precursor, eu creio que a tipografia fica em Morro do Chapéu e o jornal ficou aqui. De um modo ou de outro, as duas cidades foram precursoras nessa imprensa. Isso é algo muito interessante a ser considerado. Durante todo esse período, eu fiz um recorte, Leo, e é importante citar isso, um recorte temporal, porque eu precisava delimitar o tempo que circulou o jornal e ficou uma lacuna muito grande em Jacobina entre os anos de 1943 e 1955, sem nenhuma publicação de jornais. Eu queria saber a causa disso. Por isso, então, minha delimitação territorial ou temporal no jornal e na pesquisa, quero dizer, no doutorado, ficou de 1916 a 1943. Então, por isso, o jornal teve essa importância. E eu quis entender por que o jornal fechou em 1943. Daí, claro, fui fazer muitas pesquisas, muitos estudos de história, muitos estudos em documentos também, e vi que o jornal fechou por algumas circunstâncias políticas e, ao mesmo tempo, por circunstâncias econômicas. Políticas no sentido de que foi um período de grande censura no Brasil, que era o Estado Novo de Getúlio Vargas, e também econômicas, porque o proprietário da tipografia, o Lidador, que era essa tipografia que possibilitou a circulação do jornal O Lidador, de 1933 a 43, ele foi para a Feira de Santana com uma perspectiva de uma melhoria de trabalho, e de fato assim ocorreu. De Feira de Santana ele foi para Salvador. Então, nesse período, ficamos sem jornais aqui, enquanto que em Morro do Chapéu o jornal perdurou.
Circulava bem. Bom, então o seu recorte de estudo, ele se delimita até 43 e retoma-se mais adiante, porque o senhor nos falava também de que estava estudando jornais mais próximos do nosso momento atual, mais contemporâneos, podemos dizer assim.
Olha, o que acontece é exatamente isso. O pesquisador, de modo geral, ele gosta de focalizar num dado momento, num dado jornal, ou até em textos de um jornal.
Sim.
Vamos pensar da seguinte forma. Da segunda metade do século XX, eu então fiz um banco de dados. Isso aí é o que eu gosto de citar. Desde o ano de 2004, eu tenho um projeto de digitalização de acervos, principalmente da imprensa. Então, nós já digitalizamos todos os jornais que circularam depois dessa lacuna, depois desse espaço em branco que houve, que foi o jornal Vanguarda, em 1955 até 60, depois o jornal Nordeste Baiano, que circulou durante o período da efervescência política ali, perto do AI-5 de 1968, durante o regime militar. Posteriormente, também, digitalizamos os jornais A Palavra, que foi um jornal que circulou por quase 20 anos aqui, já na década de 1970, e recentemente, em contato com a família de Marivaldo Teixeira, que foi proprietário de um jornal chamado Primeira Página, que circulou já no final do século XX, estamos digitalizando esses acervos. Aí a pergunta que você me fez, se eu pesquiso esses jornais, eu creio que essa minha pesquisa, ela está relacionada à formação de um banco de dados. Uhum. Isso, é claro, penso numa possibilidade de um estudo mais aprofundado, mas o que ainda continuo a estudar são aqueles jornais da década de 30 e 40. Porque muito do que eu escrevi na minha tese de doutorado foi a história dos jornais, e não necessariamente os textos que eram publicados nos jornais. Agora eu estou publicando os textos que foram publicados nos jornais e assim eu vou dar continuidade. Agora, nesse próximo mês, se tudo der certo, sairá publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia um novo livro organizado por mim e mais dois outros professores aqui do campo sobre os estudos e pesquisas sobre Jacobina e região. Entre eles estão estudos que falam de Morro do Chapéu também. E isso é muito interessante de citar. Sim. Tenho muita vontade de pesquisar o rádio. E, claro, já tenho um outro plano para o rádio, que não seria necessariamente um trabalho pura e simplesmente acadêmico, mas um trabalho de divulgação. Porque eu acho que até hoje o rádio tem uma função que muita gente não percebe. Muita gente pensou que o rádio morreria, mas o rádio se renovou através de podcasts.
Uhum.
Isso é algo muito interessante que merece ser considerado.
Verdade, verdade verdadeira. Professor, quem deseja, porventura, ter acesso a este material, a esta pesquisa, naturalmente, o pesquisador, o autor, o historiador, ele pode oferecer o resultado à família, creio eu que o projeto preveja essa situação, mas é um trabalho acadêmico, ele não vai ser acessível a todo e qualquer público, ou vai?
Bom, a proposta é exatamente de deixá-lo mais acessível.
Que bom.
Já é acessível.
Sim.
Só que para a pessoa ter acesso a esse acervo, que é muito pesado em termos de memória de computação, porque cada jornal desse pega 64 gigabytes ou até mais de 64 gigabytes, é muito grande para uma gravação. Mas se a pessoa tiver um HD externo e quiser vir a Jacobina para o Núcleo de Estudos de Cultura e Cidade, o NEC, que é um núcleo que nós temos dentro do campus, onde isso fica armazenado, ela pode tranquilamente vir e gravar. Mas eu tenho como plano a organização de um site ou de uma de site da própria UNEB, onde isso fique mais disponível a todo mundo. Mas como você bem sabe disso, e todos que estão nos ouvindo, que não sabem, podem vir a saber, nada do que se posta na internet é gratuito. Tudo é pago.
Sem dúvida.
Então a pessoa me perguntou esses dias, por que é que eu ainda não coloquei isso na internet? Eu disse, olha, eu não coloquei porque eu preciso pagar. E quem deve pagar isso, já que isso é um banco de dados que pertence à instituição, deve ser a própria universidade.
Sim, sem dúvidas.
Esse é um dos projetos que eu tenho para quando eu terminar, esse é um projeto para quando eu terminar essa digitalização dos jornais do século XX aqui de Jacobina, disponibilizar na internet. Vou enviar o projeto para a instituição, se caso ela aceite, ficará à disposição. Mas ainda assim, volto a enfatizar, se a pessoa quiser copiar esses dados, eles estão aqui, basta trazer o banco de dados, ou melhor, um HD, pode ser até um pendrive que caiba uma grande quantidade de jornais, que pode copiar tudo, não tem problema nenhum.
Sim, sim, sim. Ok.